500 milhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro.
Frentistas de postos de combustível de todo o país são capacitados para lidar com a questão racial.
Termina essa semana o prazo para que estados e municípios participem do programa Estação Juventude.
Quarta-feira, 11 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser liberados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, para obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro.
A maior parte dos recursos vai ser usada na implantação do monotrilho que liga as cidades de Niterói a São Gonçalo.
A medida faz parte do Pacto pela Mobilidade Urbana, anunciado em junho deste ano pela presidenta Dilma Rousseff, e que vai destinar 50 bilhões de reais para o transporte público. Priscila Machado tem as informações.
Com 22 quilômetros de extensão, a linha 3 do metrô do Rio de Janeiro será feita pelo sistema de monotrilho e vai fazer a ligação entre os municípios de Niterói e São Gonçalo. A nova linha deve beneficiar principalmente quem precisa do transporte público para fazer o trajeto desses municípios até a capital do estado. O projeto prevê a construção de um terminal aquaviário em Niterói e a integração do metrô com os sistemas de barcas e ônibus municipais e intermunicipais. A expectativa é que a linha 3 do metrô atenda aproximadamente 350 mil passageiros por dia. O aposentado Júlio José da Silva Neto acredita que com um transporte de qualidade, tudo fica mais fácil.
Melhora tudo para o país, melhora a produtividade do pessoal. O pessoal trabalha mais cansado, menos preocupado. O transporte é um ponto fundamental para que a gente tenha um desenvolvimento melhor da nossa cidade.
No total, a linha 3 do metrô do Rio vai contar com 14 estações. E para construir toda essa infraestrutura, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a liberação de 2 bilhões e 570 milhões de reais.
O que que nós estamos dando com essa obra? O tempo, a melhora de vida, porque você, quanto mais tempo tiver para ficar com a sua família, com seu namorado, com seu marido, com seus filhos, ou com a sua família, sua mãe, seu pai, melhora a sua vida, melhora a qualidade dela.
O projeto prevê, em uma segunda etapa, a expansão do metrô até o município de Itaboraí, onde está sendo construído o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Segundo a presidenta Dilma, 1 milhão e 800 mil habitantes dos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí devem ser beneficiados com a obra. Além dos recursos para o sistema de monotrilho, outros 65 milhões de reais vão ser investidos em projetos de mobilidade urbana no Rio de Janeiro e nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Priscila Machado.
E ainda no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, a presidenta Dilma citou o programa Mais Médicos.
A presidenta lembrou que atualmente 701 municípios brasileiros não têm nenhum médico que mora na cidade e disse que é obrigação de um governo escutar a demanda da população.
Um governo não pode ser surdo. Um governo tem de ouvir muito. E nós sabemos, além de ouvir, nós sabemos que o Brasil tem um problema sério na área da saúde. Por que que nós sabemos? Porque vocês falam, porque as pesquisas mostram, porque a gente que vive em contato com os governadores e os prefeitos escuta dos governadores e dos prefeitos as reclamações. Por isso nós fizemos o Mais Médico.
E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras de conversão de cascos de navios em plataformas do pré-sal.
Dilma também acompanhou o início da operação do terminal de gás liquefeito de petróleo na Baía de Guanabara. Paulo La Salve acompanhou e tem os detalhes.
A presidenta Dilma Rousseff assistiu por meio de uma videoconferência a entrada em operação da primeira etapa do projeto GLP na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. De acordo com a Petrobras, hoje a produção brasileira de gás natural é de 70 mil metros cúbicos por dia. A presidenta Dilma Rousseff visitou ainda o dique seco do estaleiro em Auma. Revitalizado pela Petrobras, o estaleiro recebeu uma encomenda da empresa para construir, até 2020, 4 plataformas a partir de navios adaptados. O custo do investimento é de US$ 1,7 bilhão. A P-74 vai ser a primeira a ficar pronta em junho do ano que vem. A plataforma vai operar na Bacia de Santos, na camada pré-sal, e a estimativa é que produza 150 mil barris de petróleo por dia. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a revitalização da indústria naval brasileira é uma aposta que deu certo.
Em 2003, diziam para nós que o Brasil não ia ter estaleiro, que a gente não tinha competência para construir estaleiro, que a gente tinha perdido a capacidade de engenharia, que nem casco de plataforma a gente era capaz de fazer. E aí, nós lutamos por isso. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto extremamente realizada.
A P-74 também vai ter a capacidade de produzir 7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Atualmente, 5 mil operários trabalham na construção da plataforma, que está recebendo reforço no casco para suportar 13 mil toneladas de estruturas metálicas para ancoragem em alto mar. A plataforma conta com 70% de peças nacionais. Do Rio de Janeiro, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
Dando continuidade à série especial sobre segurança nuclear que começamos a veicular no início desta semana, hoje foi um dia dedicado a ações de esclarecimento da população de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e a simulação do momento de um acidente propriamente dito.
Foi a continuação do exercício que está sendo feito onde estão instaladas as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2.
O repórter Leonardo Meira está em Angra dos Reis e ao vivo traz mais informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. Hoje, a nona edição do exercício geral do plano de emergência foi dedicada à evacuação de trabalhadores da central nuclear. A ideia da simulação é preparar os funcionários para uma situação real, como explica o assessor do presidente da Eletronuclear, empresa que administra as usinas de Angra dos Reis, o Wilson Montalvão.
Você demonstra a disponibilidade e a possibilidade das pessoas se retirarem do local em que pretensamente tenha ocorrido a emergência, com tranquilidade e com segurança.
Cada uma das usinas de Angra possui um centro de suporte técnico que só é acionado em situações que possam colocar em risco o funcionamento das atividades. Desde a madrugada de hoje, essas estruturas começaram a funcionar na central, gerenciando situações que tornavam cada vez mais grave o cenário crítico das operações. Às 16h30, aconteceu a simulação de evacuação dos trabalhadores. A maioria dos funcionários saiu do local com auxílio de veículos, mas a novidade deste ano foi um grupo de voluntários que fez o treinamento do trajeto a pé, que seria uma opção no caso de a estrada ser interrompida, por exemplo. Eu falo ao vivo aqui do Centro de Medicina das Radiações Ionizantes, que fica próximo à central nuclear. É aqui, para esse local, que são encaminhadas as pessoas que tenham sido contaminadas com material radioativo em uma situação real, como explica a diretora superintendente da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, Tereza Leite.
Ele é um instrumento extremamente importante para que a gente possa dar apoio de saúde a um possível atendimento à rádio acidental.
E ele precisa existir para a usina poder funcionar também, né?
Sim, na verdade, ele é uma condição. Quer dizer, ter o atendimento específico à rádio acidental na área da central nuclear ou de qualquer central nuclear é uma condição necessária para a segurança do funcionamento da instalação.
Amanhã é o dia voltado ao exercício que simula a evacuação dos moradores que ficam no entorno da usina, em um raio de até 5 quilômetros. Amanhã a gente volta ao vivo na Voz do Brasil e conta como foram as atividades aqui em Angra. Cátia e Luciano, eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Leonardo Meira, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:10.
26 mil frentistas que trabalham em postos de combustíveis da Petrobras Distribuidora estão sendo capacitados para lidar com questões raciais.
No curso, os funcionários assistem a um vídeo, debatem a desigualdade racial e recebem uma cartilha sobre igualdade racial.
As aulas são dadas em ônibus que se transformaram em salas de aula para percorrer todo o país. Mara Kenup tem os detalhes.
A unidade móvel de treinamento, como é chamado o veículo, tem ar-condicionado, equipamentos de informática e de exibição de filmes. A ideia é oferecer capacitação básica aos frentistas, que vai desde como lidar com o cliente até o conhecimento sobre combustíveis. A iniciativa é da Petrobras, que desenvolve o projeto do ônibus escola desde 2006. Esse ano, em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, por meio do programa Pró Equidade de Gênero e Raça, o tema da igualdade racial entrou na programação, como explica o consultor da Petrobras, Rogério Rangel.
Todos os frentistas gostam muito desse tema, porque além da capacitação técnica, eles veem também, por parte da Petrobras, uma iniciativa muito positiva com relação à formação cidadã.
Para o assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edson Cardoso, esta é uma iniciativa de responsabilidade social.
Um tema de fundamental importância para a superação das desigualdades num país como o nosso.
Os frentistas assistiram a um vídeo sobre igualdade racial e receberam uma cartilha sobre o assunto. No total, são 4 horas de curso. No final do treinamento, todos recebem certificados. O frentista José Alberto Vilarouca diz que, se tiver oportunidade, vai repassar para outras pessoas o que aprendeu sobre o tema.
Passar para as outras pessoas, que não existe ninguém diferente, mas todos nós, seres humanos, somos iguais. Não existe diferença entre um e outro.
Ao todo, são 17 micro-ônibus que têm a meta de percorrer 4 mil postos de combustíveis em 900 municípios para atender 26 mil frentistas até o final de 2014. De Brasília, Mara Kenup. Oportunidade para estados e municípios ampliarem o acesso a projetos voltados a jovens que vivem em áreas consideradas de risco. É o programa Estação Juventude.
As prefeituras e governos estaduais que quiserem participar têm até sexta-feira para enviar as propostas.
Vamos saber mais na entrevista que Ricardo Carandina fez com o chefe de gabinete da Secretaria Nacional da Juventude, Rodrigo Amaral.
Como é que funciona o programa Estação Juventude?
Consiste em uma tecnologia de atendimento aos jovens nos territórios, onde nós temos 3 principais eixos. O primeiro eixo é um eixo de informação sobre as políticas públicas existentes naquele território, seja do governo federal, do governo estadual ou dos governos municipais. O segundo eixo trata-se de oficinas de reversão das trajetórias de exclusão dos jovens, ou seja, aquele jovem que está com maior vulnerabilidade social. O programa, o Estação Juventude, ele vai poder apoiar esse jovem a partir das políticas públicas existentes naquele território, que ele possa atender essas políticas, possa participar dessas políticas, possa acessar essas políticas e possa reconstruir suas trajetórias. E o último eixo, que é o terceiro eixo, é um eixo que trata das ações locais, numa perspectiva de que a tecnologia de atendimento do jovem possa dialogar com as ações e com o equipamento público existente dos municípios e estados.
O que os gestores interessados em participar devem fazer para se inscrever?
Então, ele está aberto até o dia 13, como já foi informado. É um programa simples de adesão a uma política nacional. E eles precisam definir qual vai ser o equipamento público existente, no caso do município, e no caso dos estados, definir qual a itinerância que esse equipamento, esse veículo vai realizar. Então, no caso, ele pode fazer uma itinerância em territórios com maior vulnerabilidade dos jovens negros, onde estão sofrendo maior violência, e também nos territórios rurais, onde os jovens rurais têm menos acesso às informações das políticas públicas.
Tá bem, então agradeço a Rodrigo Amaral, da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, e vão ser financiados projetos municipais de até R$ 258 mil e projetos estaduais de até R$ 633 mil. E outras informações estão na página da Secretaria Nacional de Juventude na internet.
Mais informações sobre o programa Estação Juventude em www.juventude.gov.br.
Voz do Brasil.
Técnicos da Bélgica vão vir ao Brasil para capacitar trabalhadores portuários brasileiros a partir do ano que vem.
O acordo foi assinado hoje em Brasília. Os técnicos belgas que vão dar os cursos são do Centro de Treinamento de Porto de Antuérpia, o segundo maior da Europa.
O Brasil já enviava funcionários de portos para participar de treinamentos no país europeu. Agora a intenção é fazer com que esse treinamento aconteça aqui no Brasil. A assinatura do acordo de cooperação aconteceu hoje na Embaixada da Bélgica, aqui em Brasília. Segundo o ministro dos Portos, Leônidas Cristino, a ideia é adaptar a experiência belga à realidade brasileira.
Não teria lógica nenhuma a gente copiar tudo aquilo que está acontecendo na Antuérpia ou em outro porto do mundo. Nós temos que trazer aquilo que seja importante para aperfeiçoar e melhorar o desempenho dos portos brasileiros. É isso que nós queremos.
Vão receber a capacitação os trabalhadores portuários, incluindo funcionários de escritório e profissionais avulsos. Os cursos são nas áreas de gestão, infraestrutura e obras portuárias, além do uso e manuseio de equipamentos portuários. De Brasília, Leandro Alarcon.
Outra área de cooperação entre os dois países é a educação por meio do programa Ciências Sem Fronteiras.
Só no ano passado, o intercâmbio comercial entre Brasil e Bélgica atingiu quase 6 bilhões de reais.
Uma comissão técnica vai analisar em regime de mutirão todos os contratos e convênios feitos pelo Ministério do Trabalho e Emprego nos últimos anos.
A equipe vai dar prioridade aos convênios que estão sendo investigados pela Polícia Federal e analisados pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Ministério Público da União.
A medida faz parte das medidas do Ministério depois da Operação Esopo da Polícia Federal, que essa semana prendeu acusados de suspeita de desvio de recursos públicos em 10 estados e também aqui no Distrito Federal.
O esquema teria participação de funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego e de uma organização não governamental. Nesta terça-feira, dois funcionários do Ministério foram exonerados e um pediu demissão.
7:17.
As escolas públicas de estados, municípios e do Distrito Federal que aderiram ao programa Mais Educação vão receber de 3.000 a 9.000 reais para investir nas atividades da jornada ampliada e da educação integral.
Os valores foram divulgados numa resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicada na última segunda-feira.
Na Escola Classe 56, que fica em Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília, estudam quase 900 alunos. Desses, mais de 100 ficam na instituição os dois períodos. Além de estudar, eles têm outras atividades dentro do programa Mais Educação, como explica a aluna Ana Clara Italiano, de 10 anos.
Tem o karatê, o futebol, o violão, a informática, o inglês, a recreação.
Esses alunos chegam às 10 horas da manhã, tomam um lanche e vão para as oficinas. Após o almoço, das 13 às 18 horas, eles estão em sala de aula do ensino regular. De acordo com a diretora Deisiane Alves, a escola aderiu ao programa Mais Educação há um ano e já contabiliza os resultados.
A gente percebe pela resposta da família, a própria criança que vem nos procurar. E o projeto Mais Educação esse ano, por ter tido um abraço maior, a gente sentiu uma resposta muito positiva dessas crianças, tanto em sala de aula quanto com a própria família.
O programa Mais Educação foi criado há 6 anos para aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas com acompanhamento pedagógico. E nesta semana, o Ministério da Educação definiu os valores que serão repassados no ano que vem às escolas que aderirem ao programa. As escolas vão receber de 3 a 9 mil reais em cota única para investir nas atividades da jornada ampliada e da educação integral. Escolas com até 500 estudantes vão receber 3 mil reais. De 501 a 1.000 alunos, o repasse será de 6 mil. E as que têm mais de 1.000 alunos vão receber 9.000 reais. Os recursos serão destinados à compra de material permanente e de consumo e de contratação de serviços, como explica o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Complementamos todo o material que elas precisam para desenvolver as atividades escolares no contraturno, por exemplo, nas 3 horas complementares. Metade da jornada tem que ser em matemática, português e ciência, reforço escolar. E a outra metade, a outra hora e meia, pode ser em cultura, esporte, tem programas, por exemplo, de cidadania.
De acordo com o ministro Mercadante, hoje 49 mil escolas do país país já aderir ao programa Mais Educação, mas a meta é chegar no ano que vem com quase 70 mil escolas. Para isso, serão aplicados recursos dos royalties do petróleo.
A médio prazo, os royalties vão ser absolutamente imprescindíveis. A nossa estimativa para os próximos 30 anos é um crescimento da ordem de 368 bilhões de reais, no mínimo, a 500 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão de reais. Então é um recurso que a cada ano que passa vai produzir mais petróleo, mais royalties, mais fundo social, mais recursos na sala de aula.
O ministro disse ainda que, além de ampliar a oferta de ensino integral, a prioridade do governo é a educação infantil. Segundo Mercadante, o país precisa cumprir a determinação de ter até 2016 todas as crianças a partir de 4 anos de idade matriculadas na educação básica. De Brasília, Cleide Lopes.
A resolução publicada na segunda-feira também destina recursos adicionais a escolas com atividades da comunidade aos sábados, domingos, feriados ou férias. E as 16 escolas de educação integral que participam do projeto Escola Intercultural de Fronteira.
E o assunto ainda é educação, Luciano. No programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou que vai ser lançado nos próximos dias um programa para estimular estudantes que têm interesse nas disciplinas de matemática, química, física e biologia.
A ideia é que no futuro sejam formados mais profissionais dessas áreas para serem professores ou cientistas.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, informou que o governo vai lançar nos próximos dias o programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor, para suprir as necessidades desses profissionais no mercado de trabalho.
Nós vamos selecionar os melhores estudantes, eles vão ser convidados a ser monitor dos outros estudantes na sala de aula, e eles vão receber uma bolsa de R$150, eles vão ter um professor supervisor e vão ter na universidade um professor tutor.
A ideia é incentivar estudantes do ensino médio que têm facilidade no aprendizado de disciplinas como matemática, química, física e biologia. Aloysio Mercadante informou ainda que o programa vai pagar bolsas de estudos para estimular esses alunos.
A nossa meta é chegar a 100 mil estudantes e formar esses jovens que têm propensão para essas disciplinas, que gostam de matemática, gostam de física, gostam de química, e começar a estimular ao máximo para ele ajudar na formação dos demais estudantes e terem a vocação de querer ser um cientista, de ser um professor.
O MEC ainda prevê a distribuição para os estudantes do kit Aventuras na Ciência, elaborado por cientistas brasileiros com material de matemática, física, química, biologia e astronomia. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E no próximo sábado, dia 14, mais de 950 mil alunos de 42 mil escolas do país participam da segunda fase da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP 2013.
As provas, compostas por 6 questões discursivas, vão ser feitas em mais de 9 mil centros de aplicação em todos os estados e no Distrito Federal.
No dia 29 de novembro, vão ser divulgados os premiados da Olimpíada 2013, sendo 6 mil medalhistas e 46.200 ganhadores de menções honrosas. Os medalhistas vão ser convidados a participar do programa de iniciação científica, que vai ser feito no ano que vem.
A lista dos alunos classificados para a segunda fase e os locais das provas estão em www.obmep.org.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro.
Frentistas de postos de combustível de todo o país são capacitados para lidar com a questão racial.
Termina essa semana o prazo para que estados e municípios participem do programa Estação Juventude.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O TCU fiscaliza a aplicação das verbas federais em todo o Brasil. Mas o grande objetivo do tribunal é colaborar para que os serviços públicos sejam prestados ao cidadão de modo mais eficiente. Para desempenhar bem suas funções, é necessário investir em seus servidores. Por isso, os técnicos do TCU são selecionados via concurso público e recebem qualificação contínua. Esse investimento nos servidores levou o TCU a ser premiado nesta semana pela revista Você S.A. como uma das 5 melhores.